Sei que parece estranho, mas simples não é pra ser. Não daria mesmo pra explicar, nem que fosse só um beabá. Desculpa se deixei seus planos tão seguros pra tantos anos. Sei bem do estrago que eu fiz, mas só deu pra vir até aqui. Eu sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Você pro um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Me lembro bem de quando começamos, parecia que ia até durar. Mas é que algo deu errado e ficou tudo fora do lugar. Acho que amor é assim mesmo, tem início e hora pra acabar. Eu sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Não vou ter mais os seus conselhos, seu amparo não tenho mais. Seus palpites tão certeiros, você me deu até demais. Sei que até pode parecer loucura ou um erro meu, mas é assim que será. Sei que até pode demorar um pouco, mas a gente com certeza vai se acostumar. Você pro um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo. Você pro um lado.
People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, shape. Machine, I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the moon. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know.
I'm drunk in the back. YK523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação, informação total.
Polícia Federal indiciou 48 pessoas em um dos inquéritos da Operação Sem Desconto, que investiga descontos irregulares e não autorizados em aposentadorias e pensões do INSS. Entre os investigados estão o ex-presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. O indiciamento consta no primeiro relatório final apresentado pela corporação no âmbito da operação. O documento foi encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso, na última sexta-feira, dia 10. Investigados pela Polícia Federal, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, filho do presidente Lula, e Roberta Moreira Lucinger, sua amiga, não foram indiciados. A investigação da Polícia Federal apura a atuação da CONAFER em um esquema de cobranças associativas feitas sem autorização de aposentados e pensionistas também. Segundo o levantamento da Controladoria Geral da União, a entidade recebeu cerca de 484 milhões de reais entre 2019 e 2024, tornando-se a segunda associação com maior volume de recursos obtidos pelo esquema. Do total de 397 milhões de reais em créditos considerados atípicos pela apuração, 376 milhões de reais tiveram origem do Fundo de Regime Geral de Previdência Social, que financia o pagamento de aposentadorias e pensões dos segurados do Instituto Nacional da Seguridade Social.
O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A medida foi aprovada por ampla maioria e é considerada pela área econômica do governo Lula como uma verdadeira pauta bomba que deve sobrecarregar o orçamento em mais de 27 bilhões de reais. A proposta reduz a idade mínima para aposentadoria para 57 anos no caso das mulheres e 60 anos no caso dos homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade. O texto também estabelece regras de transição e amplia benefícios aos agentes. Durante a votação, a líder do governo no Senado, senadora Tereza Leitão, explicou que o Palácio do Planalto manteve a preocupação com o impacto fiscal da proposta, mas que decidiu liberar a bancada para votar, conforme a própria convicção.
Sabemos também a responsabilidade que o governo tem na relação com os entes federativos. É uma posição de governo, porque ela não se encerra apenas nessas coisas que eu disse, que são muitas, mas que têm injunções que se relacionam com outras. Por conta disso, o governo vai liberar o voto da sua bancada.
Segundo estimativa do Ministério da Previdência, a medida pode gerar impacto de até 27 bilhões de reais nas contas públicas ao longo dos próximos 10 anos. O relator da proposta, senador Irajá, rebateu as críticas e afirmou que a PEC representa uma conquista histórica para profissionais que atuam diretamente na prevenção de doenças e no atendimento às comunidades.
Comemorando essa grande vitória da PEC 14, com a votação histórica, com mais de 70 votos, aprovação maciça da casa, um reconhecimento, um respeito, uma admiração por essa categoria que merece toda a nossa admiração.
Como se trata de uma emenda à Constituição, a proposta não depende de sanção presidencial e seguirá agora para promulgação pelo Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Receita Federal vai liberar o pagamento do lote especial de restituição automática do imposto de renda nesta quarta-feira, dia 15. O cashback vai beneficiar 3,5 milhões de contribuintes com a liberação de cerca de 460 milhões de reais em restituições. O valor médio previsto é de R$ 125 por restituições devidas e o máximo de R$ 1.000. Quem não entregou a declaração do Imposto de Renda 2025 por não estar obrigado, mas teve algum valor retido durante o ano de 2024, terá direito à restituição automática. O pagamento será feito diretamente na conta do contribuinte vinculada à chave PIX do tipo CPF. Por isso, é importante estar com o CPF em dia e ter chave PIX registrada no banco em que tenha a conta.
Entrevista.
Ouvinte Cidade, você sabe o que é ludopatia? Bom, ludopatia é o vício em jogos de azar e popularmente aí esses jogos são promovidos pelas bets, as apostas que geram graves impactos sociais, econômicos e de saúde mental em apostadores hipervulneráveis. Mas só que, né, esses apostadores hipervulneráveis, né, estão aí, parece que com a justiça ao seu lado. Quem conversa com a gente a partir de agora é o doutor Fabrício Pozzocco, ele é professor universitário e advogado. Ô doutor, a justiça começa a indenizar apostadores hipervulneráveis aí? Já tem jurisprudência aí?
Já, Edmilson, isso é um caso que começou já, não é de hoje, né? Já tem um certo tempo. Mas as coisas começaram logo nessa época da Copa do Mundo, em que houve a explosão aí da publicidade, das bets, do próprio jogo, né? Antigamente a gente falava só no jogo do Tigrinho, aquela coisa toda. Depois começou o negócio a ficar cada vez mais aí profissional, vamos colocar assim. E as apostas começaram a ter um cunho um pouco diferenciado. E aí a jurisprudência começou a reconhecer esse direito em relação às pessoas que são portadores de ludopatia, né? Ou seja, começaram a reconhecer que essas pessoas que acabam tendo esses jogos, né, essa maneira de jogar compulsória, as pessoas não conseguem se controlar. E aí a Justiça de Maceió e de São Paulo reconheceram esse direito, inclusive fazendo com que tudo aquilo que tivesse sido apostado, né, fosse devolvida a essas pessoas, além de uma indenização por danos morais. Isso tem acontecido basicamente porque com a legislação da BET, né, as legislações das BET, existe, na verdade, uma observação muito importante sobre o jogo responsável. O que é isso? A BET não pode ficar influenciando você a jogar. A BET não pode, na verdade, ficar concedendo a você toda hora um benefício, né, daquele do tipo, olha, se você gastar aqui R$50, você ganha aqui em dobro para poder fazer a aposta, ou coisas desse sentido, que faz com que a pessoa compulsiva acabe jogando. E aí, os tribunais têm reconhecido esse direito para essas pessoas que acabam tendo esse problema diante dessas questões das bets do jogo responsável.
E até já tem aí investigados, né, que andaram fazendo publicidade sobre esses jogos e ganhando até em cima aí das pessoas que apostam, né?
Sim, a gente tem que lembrar que é importante contar para o nosso ouvinte, Edmilson, que a gente tem aí, na verdade, bets que são aquelas que são, vamos dizer assim, regulamentadas, e déficit não são regulamentados, né? Hoje na internet você encontra de tudo. A gente tem até aí discussões que foram feitas a respeito do próprio CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Propaganda e Publicidade, que reconheceu um determinado canal aí do YouTube que se faz a transmissão das dos jogos da Copa do Mundo, uma recomendação muito grande para que as publicidades das bets tivessem aí uma regulamentação diante do que está acontecendo. É importante também a gente poder levar para o nosso ouvinte que, além dos processos contra as bets, caso esse nosso ouvinte ou a pessoa que ele conhece tenha, na verdade, um laudo reconhecendo isso, existe a possibilidade de se ingressar com um pedido no INSS de auxílio por incapacidade temporária por ludopatia. Ou seja, a pessoa tem o direito até mesmo a receber um auxílio doença, né, da Previdência Social, tal a gravidade desse tipo de situação vem acontecendo em relação às pessoas que jogam compulsivamente.
Embora o senhor não seja médico, mas pelo que o senhor tem visto aí, tem cura?
Olha, Admirilson, a situação é mais ou menos, a gente faz uma comparação com a situação da pessoa que é alcoólatra ou da pessoa que é drogada. Eu acho que a situação nesse caso acaba sendo um dia de cada vez. A gente dizer que uma situação como essa tem cura, isso é vagabundagem, a pessoa na verdade joga porque não tem escrúpulo, não tem caráter, isso não é assim. A gente tem visto muitos casos de pessoas que acabam sempre nessa ideia, né? Principalmente idosos, aposentados. Isso acontece muito. Eu, na verdade, preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou fazer uma aposta. Aí ele vai lá, aposta X vezes, perde. Aí aposta mais X, ganha. Quando ele ganha alguma coisa, aí que ele fica mais ainda compulsivo a jogar. E tudo que ele ganhou, ele joga de novo. E isso vai se transformando num círculo vicioso, a qual a pessoa não consegue parar depois. É bem complicado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas com certeza alguma pessoa que está ouvindo aqui já teve isso, já vivenciou isso na família. É uma compulsão mesmo. Como alguém que tem essa compulsão por droga, como alguém que tem essa compulsão pelo cigarro, como alguém que tem a compulsão pela bebida, é algo extremamente complicado mesmo.
A gente não vê isso, doutor. Por exemplo, para quem, né, faz uma fezinha no jogo do bicho, nas loterias da Caixa, a pessoa não tem essa compulsividade, né?
Exatamente, isso é diferente. A pessoa que consegue se controlar e fazer efetivamente lá a sua fezinha no jogo aí, como você colocou, no jogo do bicho, ou de repente que vá lá e faça as apostas nas loterias oficiais, como por exemplo a Mega Sena e tal, essas coisas todas, essa pessoa, muitas vezes, ela faz isso algumas vezes ou toda semana, mas é controlado. Ou seja, ela joga um valor determinado, X, né? Eu faço o jogo da minha Mega Sena em tal coisa, eu faço o jogo assim, 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 mas controlado. A questão da ludopatia acaba ficando extremamente complicada porque a pessoa não consegue se controlar. A gente tem alguns casos no escritório, só a título de ilustração, a gente tem um processo em que a pessoa gastou mais de 130 mil reais em jogos, num período que a gente está falando aqui de mais ou menos 3 meses. Olha o quanto essa pessoa ficava jogando, né? E aí, o que demonstra, além da compulsão por isso, demonstra, na verdade, um caráter bem complicado, porque a própria BET, né, observando que isso está completamente fora daquilo que a gente chama de jogo responsável, acabou, na verdade, permitindo que isso acontecesse. Não sei se você consegue lembrar, no passado recente, a gente tinha os idosos indo nos bingos, né? Uhum. Muitas vezes eram bingos clandestinos, eram bingos que as pessoas iam jogando, situações das maquininhas eletrônicas, dos caça-níqueis, e isso era tudo escondido. Agora isso ficou na palma da mão através de um celular. Então a gente imagina a dificuldade mesmo que essas pessoas têm para conseguir parar, né, de fazer esses jogos compulsivos. Então essa questão do jogo responsável precisa realmente ser avaliada caso a caso. A gente não está aqui demonizando as bets, dizendo que toda bet é ruim, que tinha que acabar com isso, não é nada disso. O que a gente está querendo dizer é que, diante das situações legislativas que acontecem, essas pessoas que são hiper vulneráveis, como por exemplo os idosos, como por exemplo os aposentados, como por exemplo as pessoas que têm algum outro vício objetivo que acabam descambando para a ludopatia, elas precisam ter aí um acompanhamento e a legislação precisa protegê-los para que não aconteçam esses absurdos que no nosso caso tem um escritório de mais de 130 mil reais julgados em uma vez.
Até a justiça trabalhista está reconhecendo aí esse vício compulsivo, né?
Sim, é verdade, Edmilson. A gente está tendo reconhecimento disso em todas as justiças. A gente está tendo isso na Justiça Federal, quando a gente fala do INSS, da doença. A gente está tendo isso na questão da Justiça do Trabalho, sendo que muita gente tem perdido emprego por justa causa por ficar jogando, inclusive, no momento que a gente está trabalhando. A gente tem a Justiça Civil, que está reconhecendo essas situações das indenizações por conta dessa falha no jogo responsável. Eu acho que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
E como é que consegue um laudo médico disso?
Na verdade, esse laudo ele é psicológico e psiquiátrico. Geralmente, um psiquiatra vai fazer todos os testes comuns, como se faz na pessoa que é alcoólatra, como se faz na pessoa que é drogada, porém, nesse caso, vai voltado para a questão do jogo. E um psiquiatra forense, ou seja, um psiquiatra particular que está ali tratando a pessoa, e depois, posteriormente, na justiça, um perito, um psiquiatra forense vai fazer essa análise, e ele, efetivamente, a partir do momento que ele constata realmente esse problema, aí a justiça passa a reconhecer os direitos das pessoas que têm a ludopatia, a síndrome da ludopatia.
Dr. Fabrício Pozzocco, professor universitário e advogado, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tauci faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Você tem o tempo que quiser, de você aceito o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, na esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço um brilho de um luar, eu só quero um sonho pra sonhar, um lugar pra mim. Eu só quero um tema pra viver, verso de um poema pra dizer, eu te aceito assim. O que eu sei
vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia pro meu coração.
Fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta, fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Você vê na luta e na lida, enquanto a gente não conquista, segue em frente firme, que a nossa firme é forte. Nunca foi sorte, irmão, sempre foi Deus, sempre foi Deus. Hoje eu sonhei que um dia estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria para me guiar. O impossível é possível pra quem acreditar.
Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra
nada mudar. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Oh mãe, mãe do céu, abençoai, abençoai, abençoai a correria do nosso pão de cada dia. Abençoai, abençoai, abençoai a correria. É minha fé que me guia. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esse filho da puta. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar. Fé pra quem não perde foco, fé pra enfrentar esse filho da puta. Oh mãe do céu.
Rádio Cidade AM 730 kHz.
Out of me, I know force for the world to see. Treat my whole life just to be. Tell nobody I control you. I broke you just to own you. They can't tell, but I love you. Cause you know you're baby. I love when you're so.
I just wanna be one of your girls tonight.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação. Rádio Cidade Jundiaí. Informa a hora certa.
13:38.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
A elevação de 30 para 32% do teor de etanol anidro na gasolina deve reduzir em cerca de 3 centavos o preço do litro vendido nos postos, segundo a estimativa apresentada nesta terça-feira, dia 14, pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A estimativa considera os preços atuais do etanol anidro e do petróleo. O valor poderá mudar de acordo com a diferença entre as cotações internacionais dos dois produtos quando a medida entra em vigor. O E32 começará a valer em 1º de agosto por um período inicial de 180 dias. A resolução permite uma prorrogação pelo mesmo prazo, mas a transformação do percentual em regra permanente dependerá de uma nova decisão do Conselho Nacional do Petróleo. Segundo Silveira, não serão necessários novos testes para manter definitivamente a mistura de etanol. Ele afirmou que o E32 já recebeu o aval técnico e que o prazo temporário permitirá o governo a acompanhar os efeitos da imigração.
O tabaco é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano e 1 milhão delas envolve fumantes passivos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde divulgados em 2023. Existem mais de 5 mil substâncias na fumaça do cigarro e cerca de 50 delas são cancerígenas. Como a nicotina gera dependência, abandonar o cigarro é um verdadeiro desafio. A substância chega ao cérebro em poucos segundos e sua ausência provoca irritação e ansiedade. Por isso, é difícil controlar a vontade de continuar fumando. Como então parar de fumar e por que é importante buscar ajuda? No programa de hoje, ouvimos a psiquiatra francesa Mathilde Sennhauser, do Hospital Sainte-Anne, especialista em dependência química. De acordo com ela, parar de fumar é um processo longo e é comum que várias tentativas ocorram antes da interrupção definitiva do consumo.
Cada pessoa será motivada por coisas que a afetam de forma particular. Para algumas delas, será a saúde. Para outras, serão os filhos, as finanças, a pele, os dedos e os dentes que ficam amarelos. É um conjunto de motivações diferentes.
O processo é lento e parecido com a desintoxicação de outras drogas. Os mesmos circuitos cerebrais são ativados quando o fumante consome nicotina, explica a psiquiatra francesa.
São os mesmos circuitos que são ativados pela nicotina e que serão ativados pela heroína ou por qualquer outra droga. A nicotina faz parte das substâncias mais viciantes, ou seja, daquelas que favorecem o surgimento de uma dependência.
É nesse contexto que surge a abstinência e a dificuldade de parar de vez. A francesa Marie, de 47 anos, demorou anos para conseguir se livrar definitivamente do cigarro. Ela tentou a hipnose e muitas outras técnicas, mas só conseguiu após buscar acompanhamento psicológico. As sessões ajudaram Marie a entender como ela se relacionava com o cigarro e por que era tão difícil parar. No seu caso, a gestão das emoções relacionadas ao ato de fumar a ajudou a atingir seu objetivo.
Na verdade, eu estava realmente farta de fumar, de procurar meus cigarros por toda parte, de ser dependente, de ter que correr para comprar porque não tinha mais. Decidi procurar acompanhamento porque sabia que já tinha acumulado vários fracassos anteriores nessa tentativa de parar de fumar.
A psiquiatra lembra que a síndrome de abstinência, como ocorre com qualquer droga, é um momento decisivo.
E há o sevrage.
A abstinência física que ocorre logo depois de parar de fumar. Podemos ficar mais tensos, mais irritados, até meio tristes. Em seguida, temos as medidas que vão ajudar a não voltar a fumar a longo prazo.
O cigarro eletrônico, que surgiu como uma alternativa para fumantes que querem abandonar o vício, não deve ser utilizado, alerta a psiquiatra. E no caso dos adolescentes, pode ser uma porta de entrada para o cigarro.
L'idée, c'est de faire de la cigarette électronique.
A ideia é transformar o cigarro eletrônico em um objeto da moda, com embalagens coloridas e múltiplos sabores. Isso é problemático porque, como contém nicotina, desencadeia essa dependência. Mesmo sem nicotina, estabelece-se um hábito, essa dependência comportamental de ter sempre o gesto de fumar alguma coisa. Isso pode realmente favorecer o surgimento do tabagismo mais tarde.
A psiquiatra lembra algumas dicas que podem ajudar no processo: evitar ambientes onde outras pessoas fumam e outras situações propícias ao consumo. Ter em mente o custo do vício, beber bastante água e praticar exercícios físicos são algumas das medidas que podem ajudar a abandonar definitivamente o cigarro.
De Paris, a Estivanin da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, iniciou a entrega de 1.500 conjuntos de novos uniformes para a Guarda Municipal. Além da nova identidade visual, o novo fardamento representa uma mudança de conceito. Oferecer aos agentes equipamentos de alto padrão, alto conceito de padrão e semelhante aos utilizados por forças policiais internacionais, para que possam desempenhar suas funções com mais conforto, proteção e também mobilidade. Cada kit é composto por calça, camisa e blusa de frio, confeccionados com tecido de alta performance, com proteção UV, repelência à água e óleo e tratamento antibacteriano também, garantindo conforto tanto no inverno quanto no verão também. Segundo o comandante da guarda, Cássio Nicola, a nova farda é adequada tanto para o inverno quanto para o verão.
A inadimplência continua alta no país, fazendo com que milhões de consumidores sigam enfrentando dificuldades para manter as contas em dia. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que 81% dos consumidores utilizam a prática de usar um crédito para quitar o outro, o que acende um alerta vermelho sobre a saúde financeira do consumidor brasileiro. De acordo com o levantamento, os inadimplentes, nessa situação, admitiram ter pedalado dívidas no último ano, recorrendo a limites de cartão de crédito, cheque especial ou novos empréstimos para cobrir compromissos anteriores. O estudo aponta que, entre os que pedalaram dívidas, 25% declararam fazer isso mensalmente para tentar manter o orçamento em dia, enquanto 37% utilizam a tática ocasionalmente em momento de aperto e 19% somente em emergências extremas. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, ressalta os principais riscos de utilizar outros créditos para quitar outras dívidas.
Os principais riscos é transformar um problema que é temporário numa dívida permanente. E quando isso ocorre, a dívida ela só muda de lugar, incorpora novos juros e aumenta o comprometimento da renda, alimentando um ciclo que tem um efeito de bola de neve. O crédito deixa de ser uma solução emergencial quando ele passa a financiar as despesas do dia a dia, as despesas básicas da casa, ou quando ele funciona para pagar parcelas de outras dívidas sem ter uma reorganização no orçamento.
A pesquisa mostra que 92% dos entrevistados alteraram a forma de administrar o dinheiro após entrarem na inadimplência. A especialista em finanças da CNDL destaca estratégias que ajudam uma pessoa endividada a reorganizar as finanças sem depender de novos empréstimos.
Primeiro passo para reorganizar as finanças é realmente fazer um diagnóstico completo dos gastos, da renda, priorizar uma negociação de dívidas mais caras, tirar os gastos que não são essenciais. E a pesquisa mostra que quem consegue reagir passa a controlar muito melhor o orçamento, a reduzir o uso do cartão de crédito. É importante que o consumidor que está se organizando financeiramente evite compras por impulso.
Entre as principais barreiras para a adoção de métodos organizados, como planilhas ou cadernos de anotações, 20% dos entrevistados citam a falta de disciplina para controlar todos os gastos e 15% a desmotivação por não enxergarem resultados rápidos e a falsa crença de que a conta de cabeça já é suficiente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
As inscrições para participar da próxima edição do FENS, Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços, estão abertas. Se você é empreendedor de Jundiaí e quer ampliar a visibilidade da sua marca, conquistar novos clientes e gerar negócios, esta é a oportunidade de expor seus produtos e serviços em um dos maiores eventos de fomento ao empreendedorismo da cidade. Podem participar empreendedores de diferentes segmentos que atendam aos critérios estabelecidos no edital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora. Os interessados devem preencher o cadastro dentro do prazo devido ali e acompanhar as orientações disponíveis no edital.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
15 de julho é dia do pecuarista. Jundiaí tem grande indústria, grande prestação de serviços, sobretudo a logística. E a pecuária de Jundiaí? Não é muito grande a pecuária de Jundiaí. Ela é pequena, mas há uma pecuária em Jundiaí. Vamos pegar alguns dados da Pesquisa Pecuária Municipal, do IBGE. Bovinos, bois, veja só. Jundiaí tem 3.000 e 600 bovinos, segundo o IBGE. Itatiba dispara com 22.728. Vacas ordenhadas de leite. Jundiaí tem 141. Itatiba, a maior da região em vacas ordenhadas, quase 5 mil vacas. Equinos, Jundiaí e Itatiba estão na frente. Jundiaí, 1.320 cavalos. E Itatiba, 1.220. Suínos, Itatiba na frente, 2.300 suínos. Jundiaí, 1.330. Pesquisa do IBGE. Caprinos Jundiaí tem um dos maiores rebanhos do estado, por incrível que pareça. 1.125. Ovinos, carneiros, quem está na frente é Jarinu, com 3.200. Búfalos, há registro de 115 búfalos em Itatiba. Galináceos, galinhas, Jundiaí, 94.200. Mas galinhas poedeiras, o ponto é em Itatiba, 68.000. Jundiaí registra ainda produção na pecuária de leite, de ovos e de mel. Sim, mel. O IBGE trata o mel como produto da pecuária. Portanto, Jundiaí tem sim, meio pequena comparativamente com outras regiões, mas Jundiaí tem uma pecuária.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Eu fico quieta num canto, penso, medito e me espanto. A vida dá voltas, mistérios, o que é que eu vou fazer? Sozinha num quarto fechado, eu vejo a cidade ao longe. Procuro alguém que se esconde, por onde começar? Dá voltas, mistérios, o que é que eu vou fazer? Sozinha no quarto fechado, eu vejo a cidade ao longe. Procuro alguém que se esconde, por onde começar?
Oh,
have trouble, I can figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say it.
AM 730 kHz.
Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tom...